From the conference center at Temple...
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos em todos os lugares que assistem a esta conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodlife e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando o hino A Verdade o que é. A oração de abertura será oferecida pelo elder Henrique R. Falabella, do 70. E logo após, o coro entoará o hino Brilha Meiga Luz.
Nosso amado Pai Celestial, nós te amamos e amamos teu Filho Jesus Cristo. Somos tão gratos por esta oportunidade maravilhosa que temos de participar desta sessão, pelas mensagens que foram dadas e por cada um de nossos líderes que falarão a nós hoje. Somos tão gratos por nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, por seus conselhos e pelo conselho dos 12 apóstolos. Expressamos gratidão pela restauração do Evangelho para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, especialmente pelo sacrifício expiatório de Teu Filho Jesus Cristo. Oramos hoje, Pai, para que nosso coração e nossa mente sejam abertos, que entendamos as mensagens que Tu tens reservado para nós. E oramos por Teu Espírito, que Ele esteja conosco hoje. E dizemos essas coisas no sagrado nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Agora teremos o privilégio de ouvir o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. O Elder Carl B. Cook, dos 70, então falará a nós.
Ao concluir o Sermão da Montanha, o Salvador enfatizou a eterna verdade de que somente pela obediência à vontade do Pai se obtém a graça salvadora do Filho. Ele declarou: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nossa compreensão deste acontecimento se expande ao refletirmos sobre a revisão inspirada do texto. De modo significante, a frase do Senhor na versão do Rei Jaime da Bíblia, nunca vos conheci, foi alterada na tradução de Joseph Smith para vós nunca me conhecestes. Ponderem também a parábola das 10 virgens. Lembre-se de que as 5 virgens insensatas e despreparadas foram buscar azeite para ouvir o clamor para que saíssem ao encontro do noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou-se. E depois chegaram também as 5 virgens insensatas, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. As consequências dessa parábola para cada um de nós são ampliadas por outra revisão inspirada. De suma importância, a frase, não vos conheço, como está na versão do Rei Jaime da Bíblia, foi desta forma esclarecida na tradução de Joseph Smith. Vós não me conheceis. As frases, vós nunca me conheceis e vós não me conheceis, devem causar uma profunda introspecção espiritual em cada um de nós. Nós apenas sabemos um pouco a respeito do Salvador ou estamos vindo a conhecê-lo cada vez mais? Como passamos a conhecer o Senhor? Essas perguntas da alma são o foco da minha mensagem. Convido sinceramente o auxílio do Espírito Santo ao ponderarmos juntos esse tópico vital. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Irmãos e irmãs, nós conhecemos o Pai ao conhecermos seu Filho amado. Um dos grandes objetivos da imortalidade não é meramente aprender sobre o Filho unigênito do Pai, mas nos esforçarmos para conhecê-lo. 4 passos essenciais que podem nos ajudar a conhecer o Senhor são: primeiro, exercer fé nele; segundo, segui-lo; terceiro, servi-lo; e quarto, crer nele. Exercer fé em Jesus Cristo significa confiar nos méritos, misericórdia e graça dele. Começamos a vir a conhecer o Salvador quando despertamos nossas faculdades espirituais e colocamos à prova os seus ensinamentos, mesmo até conseguirmos abrir espaço em nossa alma para uma porção de suas palavras. Ao expandirmos nossa fé no Salvador, confiamos nele e temos confiança em seu poder para nos redimir, nos curar e nos fortalecer. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor e sempre leva à ação justa. A fé em Cristo é o primeiro princípio da religião revelada, o alicerce de toda a retidão e o princípio de ação existente em todos os seres inteligentes. Visto que agir em concordância com os princípios corretos que o Redentor proclamou é central para reconhecer, receber e exercer a verdadeira fé, a fé sem as obras é morta. Precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvir a palavra de Deus e receber o dom espiritual da fé no Salvador estão intimamente ligados, sendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós nos familiarizamos com Ele e com Sua voz, ao estudarmos e nos banquetearmos com a Sua palavra nas Escrituras, orarmos ao Pai em Seu nome com real intenção e buscarmos a companhia constante do Espírito Santo. Aprender e aplicar a doutrina de Cristo em nossa vida é um pré-requisito para receber o dom da fé nele. Exercer fé no Senhor é uma preparação necessária para segui-lo. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pedro e André são fortes exemplos de ouvir e seguir o Mestre. Da mesma forma, o Salvador instrui a mim e a vocês. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar sobre si a cruz dele é negar-se a toda impiedade e a toda concupiscência mundana e guardar os mandamentos do Senhor. O Salvador nos admoestou a nos tornarmos como Ele é. Assim, seguir o Senhor significa imitá-lo. Continuamos a vir a conhecer o Senhor ao nos esforçarmos para nos tornar como Ele é, por meio da expiação. Em seu ministério mortal, Jesus indicou o caminho, conduziu o caminho e deu o exemplo perfeito. Uma percepção correta de seus atributos, de suas perfeições e de seu caráter nos dá um propósito duradouro e uma clara direção ao segui-lo no caminho do discipulado diligente. Seguir o Salvador também nos permite receber um conhecimento real de que o curso da vida que estamos buscando está de acordo com a vontade de Deus. Tal conhecimento não é um mérito indecifrável e não é primariamente centrado em nossas atividades temporais ou preocupações mortais comuns. Ao invés disso, o progresso constante e contínuo no caminho do convênio é o curso da vida que lhe é agradável. O sonho de Leí no Livro de Mórmon identifica especificamente o caminho que devemos seguir, os desafios que vamos encontrar e os recursos espirituais disponíveis para nos ajudar a seguir o Salvador e a chegarmos a Ele. Prosseguir no caminho estreito e apertado é o que Ele deseja que façamos. Provar do fruto da árvore e tornar-nos profundamente convertidos ao Senhor é a bênção que Ele anseia que recebamos. Portanto, Ele vos chama, vem e segue-me. Exercer fé em Cristo e segui-lo são preocupações necessárias para servi-lo. Pois como conhece um homem o Mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Passamos a conhecer o Senhor mais plenamente ao servi-lo e trabalhar em seu reino. Assim, Ele nos abençoa generosamente com ajuda celeste, dons espirituais e maior capacidade. Nunca somos deixados sozinhos ao trabalharmos em sua vinha. Ele declarou, irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Passamos a conhecer o Salvador ao fazermos o nosso melhor para ir onde Ele quer que vamos, ao nos esforçarmos para dizer o que Ele quer que digamos, e ao nos tornarmos o que Ele quer que nos tornemos. Ao reconhecermos humildemente nossa total dependência dEle, Ele aumenta nossa capacidade de servir com crescente eficiência. Gradualmente, nossos desejos se alinham mais completamente com os seus desejos e seu propósito torna-se o nosso propósito, tanto que não pediríamos nada que fosse contrário à sua vontade. Servi-lo requer todo o nosso coração, poder, mente e força. Consequentemente, servir aos outros abnegadamente neutraliza as tendências egocêntricas e egoístas do homem natural. Passamos a amar aqueles a quem servimos. E porque servir ao próximo é servir a Deus, começamos a amar nossos irmãos e nosso Salvador mais profundamente. Então, amor é a manifestação espiritual do dom da caridade. Sim, o puro amor de Cristo. Rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Passamos a conhecer o Senhor quando estamos cheios de seu amor. É possível exercer fé nele, segui-lo, servi-lo e não crer nele? Conheço membros da igreja que aceitam a doutrina e os princípios contidos nas Escrituras como verdadeiros e proclamam isso no púlpito. No entanto, eles têm dificuldade em acreditar que essas verdades do Evangelho se aplicam especificamente à sua vida e às suas circunstâncias. Eles aparentemente têm fé no Salvador, mas não acreditam que as bênçãos que Ele prometeu estão disponíveis para eles ou podem acontecer em sua vida. Também encontrei irmãos e irmãs que são diligentes em cumprir seu chamado. Porém, o Evangelho restaurado não se tornou uma realidade viva e transformadora em sua vida. Passamos a conhecer o Senhor quando não somente acreditamos nele, mas acreditamos nele e também em suas promessas. No Novo Testamento, um pai pediu ao Salvador para curar seu filho. Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tenho refletido muitas vezes sobre o pedido desse pai: ajuda a minha incredulidade. Imagino se a intenção do pedido do homem não era de, principalmente, ajudar a crer em Jesus como nosso Salvador e seu poder de cura. Talvez ele já tivesse reconhecido Cristo como o Filho de Deus, mas talvez precisasse de ajuda para acreditar que o poder de cura do Mestre, de fato, poderia ser tão individual e tão pessoal a ponto de abençoar seu próprio Filho amado. Talvez ele tenha acreditado em Cristo de modo geral, mas não específica e pessoalmente. Frequentemente testificamos que aquilo que sabemos ser verdadeiro, mas a questão mais relevante, talvez, para cada um de nós, pode ser acreditar naquilo que sabemos. Ordenanças sagradas feitas pela devida autoridade do sacerdócio são essenciais para acreditarmos no Salvador, para virmos a conhecê-lo e para, finalmente, acreditarmos no que cremos. E o sacerdócio de Melquisedeque administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Queridos irmãos e irmãs, cremos no Senhor e passamos a conhecê-lo como a chave do conhecimento de Deus, administrada por meio do sacerdócio de Melquisedeque, abre a porta e torna possível para cada um de nós receber o poder da divindade em nossa vida. Cremos no Salvador e passamos a conhecê-lo quando o seguimos, recebendo e honrando ordenanças sagradas, e quando recebemos cada vez mais sua imagem em nosso semblante. Cremos em Cristo e passamos a conhecê-lo quando vivenciamos pessoalmente o poder de sua expiação. Poder esse que transforma, que cura, que fortalece e que santifica. Cremos no Mestre e passamos a conhecê-lo quando o poder de sua palavra se enraiza em nós e fica escrito em nossa mente e em nosso coração, quando abandonamos todos os nossos pecados para conhecer o Salvador. Crer nele é confiar que as suas inumeráveis bênçãos estão disponíveis e são aplicáveis em nossa vida individual e familiar. Crer nele com toda a nossa alma acontece quando prosseguimos no caminho do convênio, submetemos nossa vontade à dele e nos submetemos às prioridades e ao tempo que ele determina para nós. Crer nele, aceitar como verdadeiros o seu poder e suas promessas, traz perspectiva e paz à nossa vida. Em um dia futuro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Nesse dia abençoado, saberemos que Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Testifico e prometo que podemos não somente saber um pouco a respeito do Senhor, mas também vir a conhecê-lo, ao exercermos fé nele, o seguirmos, o servirmos e crermos nele. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
A visita de Jesus aos nefitas após sua ressurreição foi organizada cuidadosamente para ensinar-nos as coisas de maior importância. Começou com o testemunho do Pai ao povo de que Jesus era seu filho amado em quem se comprazia. Depois, o próprio Jesus apareceu e testificou a respeito de seu sacrifício expiatório, convidando as pessoas a saberem com certeza que ele era o Cristo, deixando que se aproximassem e sentissem as feridas no seu lado e as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Esses testemunhos confirmaram, sem deixar dúvidas, que a expiação de Jesus foi realizada e que o Pai havia cumprido seu convênio de prover um Salvador. Jesus instruiu os nefitas sobre como obter todas as bênçãos do plano de felicidade do Pai, as quais nos foram disponibilizadas por meio da expiação do Salvador, ensinando-lhes a doutrina de Cristo. Minha mensagem hoje se concentra na doutrina de Cristo. As Escrituras definem a doutrina de Cristo como sendo o exercício da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, o arrependimento, o batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo e a perseverança até o fim. A expiação de Cristo cria as condições sob as quais podemos confiar nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, ser aperfeiçoados em Cristo, receber todas as coisas boas e alcançar a vida eterna. Por outro lado, a doutrina de Cristo é o meio, o único meio, pelo qual podemos receber todas as bênçãos que nos foram concedidas por intermédio da expiação de Jesus. É a doutrina de Cristo que nos permite ter acesso ao poder espiritual que nos eleva de nosso estado espiritual atual para um estado no qual podemos nos tornar perfeitos como Salvador. Sobre esse processo de nascer de novo, o Elder D. Todd Christofferson ensinou: nascer de novo, em contraste com o nascimento físico, é um processo e não um evento. Envolver-nos nesse processo é o objetivo central da mortalidade. Vamos examinar cada elemento da doutrina de Cristo. Primeiro, fé em Jesus Cristo e em sua expiação. Os profetas nos ensinam que a fé começa ao ouvirmos a palavra de Cristo. As palavras de Cristo testificam de seu sacrifício expiatório e nos ensinam como receber perdão, as bênçãos e a exaltação. Quando damos ouvido às palavras de Cristo, exercemos fé, escolhendo seguir os ensinamentos e o exemplo do Salvador. Nefe ensinou que, para fazer isso, devemos confiar plenamente nos méritos de Cristo, que é poderoso para salvar. Por ter sido um Deus na pré-existência, na existência pré-mortal, Jesus viveu uma vida sem pecados e, durante sua expiação, satisfez as exigências da justiça por vocês e por mim. Ele tem o poder e as chaves para levar a efeito a ressurreição de todos os homens e tornou-a possível por meio da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça sob a condição de arrependimento. Quando entendemos que podemos alcançar a misericórdia pelos méritos de Cristo, somos capazes de ter fé para arrependimento.
Confiar plenamente nos méritos de Cristo e acreditar que Ele fez o que era necessário para nos salvar e para que depois pudéssemos agir de acordo com nossa crença. A fé faz com que paremos de nos preocupar demais com o que os outros pensam de nós e comecemos a nos importar muito mais com o que Deus pensa de nós. Segundo, arrependimento. Samuel Lamanita ensinou: e se acreditardes no nome de Cristo, arrepender-vos-ei de todos os vossos pecados. O arrependimento é um dom precioso de nosso Pai Celestial, disponibilizado por meio do sacrifício do seu Filho unigênito. É o processo que o Pai nos deu para que possamos mudar ou transformar nossos pensamentos, nossas ações e o nosso mais profundo ser, a fim de tornarmos-nos cada vez mais semelhantes ao Salvador. Não é um processo somente para os grandes pecados, mas sim um processo diário de autoavaliação e crescimento, que nos ajuda a sobrepujar nossos pecados, nossas imperfeições, fraquezas e falhas. O arrependimento nos faz verdadeiros seguidores de Cristo, o que nos enche de amor e lança fora nossos medos. O arrependimento não é um plano alternativo caso nosso plano de viver perfeitamente falhe. O arrependimento contínuo é o único caminho que nos proporciona alegria duradoura e capacita-nos a viver novamente com nosso Pai Celestial. Por meio do arrependimento, tornamos-nos totalmente submissos, obedientes à vontade de Deus. Mas isso não acontece isoladamente. O reconhecimento da bondade de Deus e de nossa nulidade, combinado com nossos melhores esforços para alinhar nosso comportamento à vontade de Deus, traz graça para a nossa vida. A graça é um auxílio ou força divina que vem pela misericórdia e o amor de Jesus Cristo, para que pratiquemos boas obras, as quais, de outra forma, não seríamos capazes de realizar se tivéssemos que fazê-las por nossos próprios meios. Uma vez que o arrependimento é, de fato, um caminho para nos tornarmos semelhantes ao Salvador, o que seria impossível conseguirmos sozinhos, precisamos desesperadamente da graça do Senhor, do Salvador, a fim de fazer as mudanças necessárias em nossa vida. Quando nos arrependemos, substituímos nossos antigos comportamentos impuros, nossas fraquezas, nossas imperfeições e nossos medos por novos comportamentos e crenças que nos aproximam do Salvador e nos ajudam a tornar-nos semelhantes a Ele. Terceiro, batismo e sacramento. O profeta Mormon ensinou que o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. Para ser completo, o arrependimento precisa estar associado à ordenança do batismo, realizada por alguém que possui autoridade do sacerdócio de Deus. Sendo membros da igreja, renovamos os convênios feitos no batismo e em outras ocasiões quando tomamos o sacramento. Nas ordenanças do batismo e do sacramento, fazemos convênio de guardar os mandamentos do Pai e do Filho, lembrar-nos sempre de Cristo e desejar tomar sobre nós o nome de Cristo, ou sua obra e seus atributos. O Salvador, por sua vez, promete perdoar ou redimir nossos pecados e derramar seu Espírito com mais abundância sobre nós. Cristo também promete nos preparar para a vida eterna ao ajudar-nos a tornar-nos como Ele. As ordenanças e os convênios são essenciais na doutrina de Cristo. Quando recebemos dignamente as ordenanças do sacerdócio e guardamos os convênios a elas associados, o poder da divindade se manifesta em nossa vida. O Elder D. Todd Christofferson explicou que esse poder da divindade advém à pessoa pela influência do Espírito Santo. Quarto, o dom do Espírito Santo. Depois do batismo, recebemos o dom do Espírito Santo por meio da ordenança de confirmação. Esse dom, se o recebermos, permite-nos ter a constante companhia de Deus e o acesso contínuo à graça, que nos vem naturalmente com sua influência. Como nosso companheiro constante, o Espírito Santo dá-nos poder ou força para guardarmos nossos convênios. Ele também nos santifica, o que significa livrar-nos do pecado e tornar-nos puros, limpos e santos por meio da expiação de Jesus Cristo. O processo de santificação não somente nos limpa, mas nos investe com os dons espirituais necessários ou os atributos divinos do Salvador e muda nossa natureza, de tal modo que não temos mais disposição para praticar o mal. Todas as vezes que recebemos o Espírito Santo em nossa vida por meio da fé, do arrependimento, das ordenanças, do serviço cristão e de outros esforços justos, somos modificados até que gradualmente nos tornemos semelhantes a Cristo. Quinto, perseverar até o fim. O profeta Nefe ensinou que depois de receber o dom do Espírito Santo, devemos perseverar até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo. O Elder Dale G. Renlund descreveu o processo de perseverar até o fim da seguinte maneira: podemos ser aperfeiçoados de maneira constante e progressiva, exercendo fé em Cristo, arrependendo-nos, tomando o sacramento para renovar os convênios e as bênçãos do batismo e recebendo a presença do Espírito Santo como nosso companheiro constante. Quando agimos dessa forma, tornamos-nos mais semelhantes a Cristo e perseveramos até o fim. Em outras palavras, o ato de recebermos o Espírito Santo e a mudança que isso causa em nós fortalecem nossa fé. Quando desenvolvida, a fé leva-nos ao arrependimento. Então, à medida que simbolicamente sacrificamos nosso coração e nossos pecados no altar do sacramento, recebemos o Espírito Santo mais plenamente. Quando recebemos o Espírito Santo mais plenamente, somos movidos no caminho do nascer de novo. Ao continuar nesse processo, realizando todas as ordenanças de salvação e os convênios do Evangelho, recebemos graça por graça até a plenitude. Irmãos e irmãs, ao aplicarmos a doutrina de Cristo em nossa vida, somos abençoados tanto material como espiritualmente, mesmo durante as provações. Por fim, somos capazes de nos apegarmos a todas as coisas boas. Testifico que esse processo aconteceu e continua a acontecer em minha vida, gradualmente. Mas o mais importante é que devemos aplicar a doutrina de Cristo em nossa vida, porque é o único caminho que nos leva de volta ao nosso Pai Celestial. É a única maneira de recebermos o Salvador e de nos tornarmos seus filhos e suas filhas. Na verdade, a única maneira de sermos redimidos do pecado e progredirmos espiritualmente é aplicando a doutrina de Cristo em nossa vida. De outro modo, o apóstolo João ensinou: todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. O próprio Jesus disse aos 12 nefitas que se falharmos em exercer fé em Cristo, em nos arrepender, em sermos batizados e em perseverar até o fim, seremos cortados e lançados no fogo, de onde não mais voltaremos. De que modo podemos aplicar a doutrina de Cristo mais plenamente em nossa vida? Uma maneira seria fazer um esforço consciente a cada semana para nos prepararmos para o sacramento, reservando um tempo para pensar em espírito de oração, nas coisas que precisamos melhorar. Poderemos assim levar ao altar do sacramento o sacrifício de algo que nos impede de ser como Jesus Cristo, suplicando com fé por ajuda, pedindo pelos dons espirituais de que necessitamos e fazendo convênios de sermos melhores na semana seguinte. Ao fazer isso, receberemos o Espírito Santo mais plenamente em nossa vida e teremos força adicional necessária para sobrepujar nossas imperfeições. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Todas as coisas boas nos são dadas somente por meio dEle. Mas para realmente nos apegarmos a todas as coisas boas, incluindo a vida eterna, devemos aplicar continuamente a doutrina de Cristo em nossa vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
As a boy, I enjoyed working with my uncle.
Quando era garoto, adorava trabalhar com meu tio Lyman e minha tia Dorothy na fazenda deles. O tio Lyman geralmente liderava nossos projetos, e a tia Dorothy frequentemente auxiliava e dirigia a velha caminhonete Dodge. Lembro-me da forte emoção que sentia quando ficávamos atolados na lama ou tentávamos subir uma colina íngreme. O tio Lyman gritava: "Acione a engrenagem composta, Dorothy." Era quando eu começava a orar. De alguma maneira, com a ajuda do Senhor, e depois do ronco das engrenagens, a tia Dorothy conseguia engatar. Com todas as rodas presas e derrapando a caminhonete, arrancava e continuávamos o trabalho. Acionar a engrenagem composta refere-se a acionar uma engrenagem especial na qual um número de engrenagens está organizado para trabalhar em conjunto para gerar mais torque. Uma engrenagem composta, juntamente com tração nas quatro rodas, permite que você reduza a marcha, mova e acelere o carro. Gosto de pensar que cada um de nós é parte de um sistema de engrenagem composta ao servirmos juntos na igreja, em alas e ramos, em quórums e auxiliares. Assim como as engrenagens se unem para gerar maior poder em conjunto, nós temos mais poder quando nos unimos. Ao nos unirmos para servir uns aos outros, podemos realizar muito mais juntos do que faríamos sozinhos. É entusiasmante estar engajados e unidos ao servir e ajudar na obra do Senhor. A oportunidade de servir é uma das grandes bênçãos de ser membro da igreja. O Senhor disse: "Se me amares, servir-me-ás." E servimos a Ele ao servir ao próximo. Ao servirmos, nos aproximamos de Deus. Passamos a conhecê-lo de maneiras que, de outra forma, talvez não conheceríamos. Nossa fé nele aumenta. Nossos problemas são colocados na devida perspectiva. A vida se torna mais gratificante. Nosso amor ao próximo aumenta, bem como nosso desejo de servir. Por meio desse processo abençoado, tornamos-nos mais semelhantes a Deus e estaremos mais preparados para voltar à presença dEle. O presidente Marion G. Romney ensinou: servir não é algo que temos de suportar na Terra, a fim de adquirir o direito de viver no Reino Celestial. Servir é a própria fibra de que é feita a vida exaltada no Reino Celestial. Servir na igreja, no entanto, pode ser desafiador. Se for pedido que façamos algo que nos assusta, se o serviço se tornar fatigante, ou se formos chamados para fazer algo que inicialmente não achamos interessante. Recentemente, recebi uma nova designação. Estava servindo na área África Sudeste. Foi emocionante servir onde a igreja é relativamente nova e está sendo estabelecida. Nós amamos os santos de lá. Então fui chamado para voltar à sede da igreja. E para ser honesto, eu não estava nada entusiasmado. Uma mudança de designação trouxe algumas incertezas. Certa noite, depois de refletir sobre a futura mudança, sonhei com meu trisavô, Joseph Skin. Eu já havia lido no diário dele que, quando ele e sua esposa, Maria, mudaram-se para Nauvoo, seu desejo era servir. Por isso, procurou o profeta Joseph Smith e perguntou como poderia ajudar. O profeta pediu-lhe que trabalhasse na fazenda da família Smith e que fizesse o melhor que pudesse. Assim, ele o fez. Refleti sobre o privilégio que Joseph Skin teve ao receber sua designação daquela maneira. De repente, percebi que tem o mesmo privilégio, assim como todos nós. Todos os chamados na igreja vêm de Deus, por meio de seus servos escolhidos. Senti uma confirmação espiritual distinta de que minha nova designação foi inspirada. É importante que façamos essa conexão, que nossos chamados literalmente vêm de Deus por nós, para nós, por meio de nossos líderes do sacerdócio. Depois dessa experiência, minha atitude mudou e senti-me cheio de um profundo desejo de servir. Sou grato pela bênção do arrependimento e pela minha mudança de coração. Adoro minha nova designação. Mesmo que julguemos que nosso chamado na igreja tenha sido simplesmente ideia de nosso líder do sacerdócio, ou que chegar até nós porque ninguém mais iria aceitá-lo, seremos abençoados ao servir. Mas quando reconhecemos a mão de Deus em nosso chamado e servimos de todo o coração, poder adicional será acrescentado em nosso serviço e nos tornaremos verdadeiros servos de Jesus Cristo. Cumprir chamados exige fé. Pouco depois de Joseph e Maria chegarem à fazenda, eles ficaram muito doentes. Eles não tinham dinheiro e estavam entre pessoas desconhecidas. Foi um período muito difícil para eles. Em seu diário, Joseph escreveu: "Nós trabalhamos e nos agarramos à igreja com a pouca fé que tínhamos, embora o diabo tenha tentado destruir-nos e fazer-nos voltar. Junto com centenas de outros descendentes, serei eternamente grato por Joseph e Maria não terem olhado para trás. As bênçãos vêm ao perseverarmos em nossos chamados e responsabilidades e permanecermos firmes com toda a fé que temos." Conheço uma maravilhosa professora da classe de doutrina do Evangelho que leva os membros da classe ao ensinar, mas ela nem sempre foi assim. Depois de se filiar à igreja, ela recebeu um chamado para ensinar na primária. Ela sentiu que não tinha nenhuma habilidade de ensinar, mas como sabia da importância do serviço ao próximo, ela aceitou. Rapidamente, tomada pelo medo, ela parou de frequentar a igreja para que não tivesse que ensinar. Felizmente, seu mestre familiar notou sua ausência, a visitou e convidou-a a voltar. O bispo e os membros da ala a ajudaram. Por fim, com a fé fortalecida, começou a ensinar as crianças. Ao aplicar princípios que agora são ensinados em ensinar a maneira do Salvador, o Senhor abençoou seu empenho e ela tornou-se uma professora talentosa. O homem ou a mulher natural, dentro de nós, está inclinado a dar desculpas para não servir por razões, tais como: não estou pronto para servir, tenho que aprender mais. Estou cansado e preciso de uma pausa. Estou velho demais, é a vez de outras pessoas. Ou estou simplesmente muito ocupado. Irmãos e irmãs, aceitar e cumprir um chamado é um ato de fé. Podemos confiar no que nosso profeta, Thomas S. Monson, ensina repetidamente. o Senhor qualifica aqueles a quem chama. É a obra do Senhor, e quando estamos a serviço do Senhor, temos direito a seu auxílio. Quer estejamos sobrecarregados, ou desiludidos, apavorados ou aborrecidos, o Senhor quer que reduzamos a marcha, aceleremos e sirvamos. Não vejo sinais de que o presidente Monson e seus conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 estejam ocupados ou cansados demais. Eles exemplificam de modo inspirador o poder que recebemos em nossa vida quando exercemos fé, aceitamos designações e as cumprimos com afinco e dedicação. Há muitos anos, eles decidiram que a lei deles é trabalhar. E eles continuam seguindo em frente, avante e progressivamente. Sim, eles servem em chamados importantes, mas todo chamado ou toda designação é importante. O presidente Gordon B. Hinckley, um profeta anterior e presidente da igreja, disse: "Estamos todos juntos neste grande empreendimento. A obrigação de cada um é tão séria em sua esfera de responsabilidade quanto é em minha esfera. Não há chamado nesta igreja que seja pequeno ou de pouca consequência. Todo chamado é importante." Que possamos erguer-nos na fé, que nossa lei seja trabalhar e possamos levar essa obra adiante. Vamos acionar a engrenagem composta, igual a fiel tia Dorothy. Como irmãos e irmãs, vamos servir. Se quiser fazer seu bispo ou presidente de ramo feliz, pergunte a ele: "Como posso ajudar? Onde o Senhor deseja que eu sirva?" Ao orar e considerar suas responsabilidades pessoais, familiares e seu emprego, ele será inspirado a fazer um chamado adequado. Quando você é designado, recebe uma bênção especial do sacerdócio para ajudá-lo a ter sucesso. Você será abençoado. Todo membro é necessário e todo membro precisa de uma oportunidade para servir. Jesus Cristo, nosso grande exemplo, deu sua vida à obra do Pai. No grande conselho, antes deste mundo ser organizado, Jesus, escolhido e ungido desde o princípio, voluntariou-se: "Eis-me aqui, envia-me." Ao fazê-lo, ele se tornou literalmente servo de todos nós. Por meio de Jesus Cristo e do poder que recebemos devido à sua expiação, também podemos servir. Ele vai nos ajudar. Expresso meu amor sincero por aqueles que não podem atualmente servir na igreja da maneira tradicional devido às circunstâncias pessoais, mas que vivem sua vida em espírito de serviço. Oro para que sejam abençoados em seus esforços. Também expresso minha gratidão aos que magnificam o chamado semana após semana, bem como aqueles que em breve aceitarão chamados para servir. Todas as contribuições e todos os sacrifícios são valorizados, especialmente por Ele a quem servimos. Todos os que servem receberão a graça de Deus. Seja qual for nossa idade ou situação, que o serviço seja nosso lema. Sirva em seu chamado, sirva a missão, sirva a sua mãe, sirva um desconhecido, sirva seu vizinho, apenas sirva. Que o Senhor abençoe cada um de nós em nosso empenho em servir e em nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Testifico que Ele vive e dirige esta obra. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ao sinal da regente, a congregação se unirá ao coro para cantar o hino número 4, No Monte e a Bandeira. Seremos abençoados ao ouvir o Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos os Elders Evan I. Schmutz e K. Brett Natress, dos 70. Após suas palavras, o coro nos agraciará cantando: "Com fé o seguirei." Em seguida, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós.
This is the 186th.
Esta é a Conferência Geral Semestral número 186 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Como somos abençoados nesta conferência. Esse primeiro ano como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, eu tenho me sentido bem humilde. Tem sido um ano de desenvolvimento, crescimento e pedidos sinceros ao meu Pai Celestial Onipresente. Sinto o apoio por meio da oração de familiares, amigos e membros da igreja no mundo todo. Obrigado por seus pensamentos e suas orações. Tive também o privilégio de me reunir com amigos queridos, alguns do passado e outros que conheci recentemente. Foi depois de me reunir com um amigo querido que conheço e amo por tantos anos que me senti inspirado a preparar este discurso. Quando nos encontramos, ele me confidenciou que estava com dificuldades. Disse que estava passando por, usando as palavras dele, uma crise de fé e queria meu conselho. Senti-me grato que ele tivesse compartilhado seus sentimentos e preocupações comigo. Ele expressou que ansiava por aquilo que outrora sentira espiritualmente e que achava estar perdendo agora. Enquanto ele falava, ouvi atentamente e orei com sinceridade para saber o que o Senhor queria que eu dissesse. Meu amigo, talvez como algum de vocês, fez a pergunta tão pungente da canção da primária. Meu Pai Celeste, estás mesmo aí? Para aqueles de vocês que talvez estejam fazendo a mesma pergunta, eu gostaria de compartilhar o conselho que dei a meu amigo. E desejo que a fé de cada um de vocês seja fortalecida e que seja renovada a sua determinação de continuar a ser discípulos de Jesus Cristo. Começo lembrando-lhes que vocês são filhos ou filhas de um Pai Celestial amoroso e que seu amor permanece constante. Sei que esses sentimentos reconfortantes de amor são difíceis de recordar em meio às dificuldades ou provações pessoais, decepções ou desilusões. Jesus Cristo conhece as dificuldades e as intensas provações. Ele deu sua vida por nós. Suas horas finais foram brutais, além de tudo o que possamos compreender. Mas seu sacrifício em prol de cada um de nós foi a expressão máxima de seu puro amor. Nenhum erro ou pecado, nenhuma escolha vai mudar o amor de Deus por nós. Isso não significa que a conduta pecaminosa seja aceita, nem remove nossa obrigação de nos arrepender quando pecamos. Mas não se esqueçam de que o Pai Celestial conhece e ama cada um de vocês e está sempre pronto a ajudar. Ao ponderar a situação do meu amigo, minha mente refletiu sobre a grande sabedoria que se encontra no livro de Mormon. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual sois estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Testifico que o abismo da miséria e angústia sem fim é um lugar onde ninguém deseja estar. Meu amigo se sentia na beira do abismo. Quando aconselhei pessoas como meu amigo, examinei as decisões que tomaram durante anos, as quais os levaram a se esquecer de experiências sagradas, a enfraquecer e a duvidar. Eu os incentivei, assim como incentivo vocês agora, a recordarem, especialmente em tempos de crise, de quando o Espírito e seu testemunho eram fortes, e a lembrarem-se dos alicerces espirituais que vocês construíram. Prometo que se fizerem isso, evitando tudo o que não edifica, nem fortalece seu testemunho, ou que zomba de suas crenças, aquela época preciosa em que seu testemunho prosperou retornará à sua memória por meio de humilde oração e jejum. Garanto-lhes que mais uma vez sentirão a segurança e o calor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos primeiro fortalecer a nós mesmos espiritualmente para depois fortalecermos os que estão ao nosso redor. Ponderem as Escrituras regularmente e lembrem-se dos pensamentos e sentimentos que tiveram ao lê-las. Busquem também outras fontes de verdade, mas ouçam este alerta das Escrituras. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Frequentem as reuniões da igreja, especialmente a reunião sacramental. Tomem o sacramento e renovem os convênios, inclusive a promessa de sempre se lembrarem do Salvador, para que seu Espírito esteja com vocês. Independentemente de quaisquer erros que tenhamos cometido ou quanto sejamos imperfeitos, podemos sempre abençoar e edificar os outros. Estender a mão a eles em serviço cristão pode nos ajudar a sentir o amor de Deus no fundo de nosso coração. É importante nos lembrar do poderoso conselho que está em Deuteronômio. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos viram e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Gerações são afetadas pelas escolhas que fazemos. Compartilhem seu testemunho com sua família. Incentive-nos a se lembrar de como se sentiram quando reconheceram o Espírito na vida deles e a registrar esses sentimentos em diários e histórias pessoais, para que as próprias palavras deles possam, quando necessário, trazer-lhes à lembrança como Deus tem sido bom para eles. Lembre-se de que um dos motivos pelos quais Nefe e seus irmãos retornaram a Jerusalém para obter as placas de Natão, que continham o registro histórico do seu povo, foi para que não se esquecessem de seu passado. E também no livro de Mórmon, Elamã deu aos seus filhos o nome de seus primeiros pais, para que eles não se esquecessem da bondade do Senhor. Eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus. Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi dito e escrito sobre eles. Muitas pessoas hoje têm a mesma tradição de dar a seus filhos nomes de heróis das Escrituras ou de antepassados fiéis como um meio de incentivá-los a não se esquecer da sua herança. Quando nasci, recebi o nome Ronald A. Rasband. Meu sobrenome homenageia a linha ancestral de meu pai. Recebi a inicial A em meu nome do meio para me recordar e de honrar os Anderson, antepassados dinamarqueses de minha mãe. Meu trisavô, Jens Anderson, era dinamarquês. Em 1861, o senhor guiou dois missionários mormons até a casa de Jens e Anne Catherine Anderson, onde apresentaram o evangelho restaurado a eles e a seu filho de 16 anos. E assim iniciou-se um legado de fé, do qual minha família e eu somos os beneficiários. Os Anderson leram o livro de Mórmon e, pouco tempo depois, foram batizados. No ano seguinte, a família Anderson ouviu o chamado do profeta para que cruzasse o Atlântico a fim de se unirem aos santos na América do Norte. Infelizmente, Jens faleceu durante a viagem no oceano, mas sua esposa e seu filho continuaram até chegarem ao Vale do Lago Salgado, em 3 de setembro de 1862. Apesar das adversidades e do sofrimento, sua fé nunca esmoreceu, e nem a de muitos de seus descendentes. No meu escritório, há uma pintura de Freiberg. A pintura é uma lembrança simbólica para mim daquela primeira reunião entre meus antepassados e aqueles missionários dedicados àquela época. Estou determinado a não esquecer minha herança. E por causa do meu nome, eu para sempre vou me lembrar do seu legado de fé e sacrifício. Nunca ignorem, questionem ou se esqueçam de suas próprias experiências espirituais sagradas. O propósito adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhas espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e envolver em sua obra. Permitam-me compartilhar um exemplo pessoal dessa verdade. Lembro-me com clareza de uma época em que recebi uma inspiração em resposta a uma fervorosa oração. A resposta foi clara e vigorosa. No entanto, deixei de agir imediatamente em resposta à inspiração. E depois de algum tempo, comecei a me perguntar se o que havia sentido era real. Alguns de vocês talvez tenham se deixado levar por esse tipo de artifício do inimigo. Vários dias depois, acordei com este poderoso versículo das Escrituras em minha mente. Em verdade, eu te digo. Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Foi como se o Senhor estivesse dizendo, então, Ronald, eu já disse o que você precisa fazer. Agora faça. Fiquei muito grato pela amorosa correção e orientação que recebi. Fui imediatamente consolado pela inspiração e fui incapaz de seguir adiante, sabendo no coração que minha oração havia sido respondida. Eu contei isso a vocês, queridos irmãos e irmãs, para demonstrar com que rapidez nossa mente é capaz de se esquecer de como as experiências espirituais nos guiam. Aprendi a entesourar esses momentos e não me esquecer deles. A meu amigo, a todos os que desejam fortalecer sua fé, faço-lhes esta promessa. Se viverem fielmente o Evangelho de Jesus Cristo e obedecerem a seus ensinamentos, seu testemunho será protegido e crescerá. Guardem os convênios que fizeram, a despeito das atitudes daqueles que os rodeiam. Sejam pais, irmãos, irmãs, avós, tios e tias e amigos diligentes, que fortalecem os entes queridos com seu testemunho pessoal e que compartilham experiências espirituais. Permaneçam firmes e fiéis, mesmo se as tempestades de dúvida invadirem sua vida por meio da ação de outros. Busquem aquilo que os edificará e fortalecerá espiritualmente. Evitem as falsas ofertas das chamadas verdades, que são tão difundidas, e lembre-se de registrar seus sentimentos de caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em meio às grandes tempestades da vida, não se esqueçam de sua herança divina como filhas ou filhas de Deus, ou de seu destino eterno, que é o de um dia voltarem a viver com Ele, algo muito além do que qualquer outra coisa que o mundo tem a oferecer. Lembre-se das doces palavras de alma. E agora eis que vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? A todos que sentem a necessidade de fortalecer sua fé, eu suplico, não se esqueçam. Por favor, não se esqueçam. Presto testemunho de que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Sei que ele viu e falou Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, exatamente como registrado nas próprias palavras do profeta. Sou muito grato por ele não ter se esquecido de escrever essa experiência, para que todos conheçamos seu testemunho. Presto meu solene testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele vive. Sei que ele vive e é o cabeça desta igreja. Sei essas coisas por mim mesmo, independentemente de quaisquer outras vozes ou testemunhos, e oro para que vocês e eu jamais nos esqueçamos das sagradas verdades eternas. Primeiro e mais importante, de que somos filhos e filhas de amorosos pais celestiais reais que desejam apenas nossa felicidade eterna. Dessas verdades testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers and sisters, as part of our heavenly
Queridos irmãos e irmãs, faz parte do plano do Pai Celestial que sintamos tristeza em nossa experiência mortal. Embora pareça que os filhos de nosso Pai Celestial recebam diferentes medidas de sofrimento, podemos ter certeza de que, em maior ou menor grau, todos passamos por sofrimentos e dificuldades. É minha oração que o Santo Espírito nos guie ao maior entendimento de por que deve ser assim. Quando vemos as experiências difíceis da vida pelos olhos da fé em Cristo, conseguimos entender que existe um propósito divino em nosso sofrimento. Os fiéis podem vivenciar a verdade do conselho aparentemente contraditório de Pedro. Ele escreveu, se padecerdes por causa da justiça, sois bem-aventurados. Se aplicarmos nosso coração para compreender, podemos aumentar nossa capacidade de suportar bem nossas dificuldades, aprender com elas e ser refinados por elas. Tal entendimento provê uma resposta para a eterna pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Todos os que me escutam hoje estão familiarizados com alguma medida de solidão, desespero, pesar ou tristeza. Sem os olhos da fé e um entendimento das verdades eternas, Achamos com frequência que a miséria e o sofrimento pelos quais passamos a mortalidade podem obscurecer a alegria eterna de saber que o grande plano de nosso Pai Celestial realmente é o plano eterno de felicidade. Não há outro meio de recebermos a plenitude da alegria. Deus nos convida a reagir com fé às nossas aflições, a fim de recebermos as bênçãos e ganharmos o conhecimento que não pode ser obtido de outra maneira. Somos instruídos a guardar os mandamentos em todas as situações e circunstâncias, pois o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Conforme lemos nas Escrituras, se estiveres angustiado, invoca o Senhor teu Deus com súplicas, a fim de que tua alma se regozije. O apóstolo Paulo, alguém que conhecia bem as tribulações, usou de sua experiência para nos ensinar com profundidade e beleza a perspectiva eterna que recebemos quando suportamos bem e com paciência. Ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz-nos um peso eterno de glória muito excelente. Em outras palavras, podemos saber em meio às aflições que Deus proporcionou uma recompensa de compensação eterna. A habilidade de Paulo em falar das tribulações, perseguições e tristezas de sua vida como se fossem leves tribulações dá uma falsa ideia da severidade do sofrimento dele, o que foi para ele absorvido pela perspectiva eterna do Evangelho. Sua fé em Jesus Cristo tornou todas as coisas suportáveis. 5 vezes ele foi chicoteado. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio. Correu risco de vida por afogamento e também devido a salteadores e falsos irmãos. Ele sofreu fadiga e dor, fome e sede, e foi aprisionado nu e com frio. Muitos de nós imploramos a Deus que remova a causa de nosso sofrimento, e quando o alívio que buscamos não vem, temos a tendência a pensar que Ele não está ouvindo. Testifico nesses momentos, que nesses momentos Ele ouve nossas orações. Tem um motivo para permitir que nossas aflições continuem e vai nos ajudar a suportá-las. Em uma passagem conhecida e reflexiva, Paulo fala de um espinho na carne que lhe causou grandes dores e o fez ficar de joelhos 3 vezes, implorando ao Senhor que o tirasse dele. Em resposta às orações de Paulo, o Senhor não retirou o espinho, mas deu paz e entendimento ao seu coração, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com um novo entendimento, Paulo conseguiu aceitar e ser grato pelo espinho que havia recebido. Ele disse: de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando adquirimos essa perspectiva eterna em nossa vida, nossa capacidade de suportar aumenta. Aprendemos como socorrer aqueles que necessitam de socorro e passamos a apreciar e até expressar gratidão pelas experiências que Deus nos dá para nos ensinar durante a vida. Quando passamos por tribulações, pode ser difícil ver nossos desafios como um sinal de que estamos na direção correta em nosso caminho do discipulado. Mas, quer nos encontremos em grande desespero ou grande felicidade, pode ser uma bênção aprender e sentir compaixão pelos sofrimentos das outras pessoas. Em uma designação recente que tive em uma conferência de destaque nas Filipinas, fiquei arrasado ao saber da trágica experiência do irmão Daniel Apilado. O irmão Apilado e sua esposa foram batizados em 1974. Eles aceitaram o Evangelho restaurado com entusiasmo e foram selados no templo. Com o tempo, foram abençoados com 5 belos filhos. No dia 7 de julho de 1997, na época em que o irmão Apilado servia como presidente de estaca, um incêndio destruiu sua pequena casa. Michael, o filho mais velho do irmão apilado, resgatou o pai e o puxou da estrutura em chamas e correu de volta para casa a fim de salvar os outros. Aquela foi a última vez que o irmão apilado viu seu filho vivo. A esposa, Dominga, e os 5 filhos do irmão apilado morreram no incêndio. O fato de o irmão apilado estar vivendo de maneira a agradar a Deus quando a tragédia ocorreu não impediu a tragédia nem o tornou imune às tristezas que se seguiram. Mas sua fidelidade em guardar os convênios e exercer fé em Cristo deu a ele a confiança na promessa de que estaria com a esposa e a família novamente. Essa esperança se tornou uma âncora para sua alma. Durante minha visita, o irmão apilado, agora patriarca da estaca, apresentou-me para sua atual esposa, Simonette, e seus 2 filhos, Rafael e Daniel. Verdadeiramente, Jesus Cristo pode e vai restaurar os contritos de coração. Ao compartilhar a história do irmão apilado, fico preocupado que a enormidade de sua perda possa fazer com que muitos pensem que suas tristezas e seus sofrimentos não importam muito se comparados ao dele. Por favor, não façam comparações, mas procurem aprender e aplicar princípios eternos ao passarem por sua fornalha da aflição. Se eu puder falar a cada um de vocês, todos os que estão cansados e oprimidos, gostaria de lembrar que nosso Pai Celestial e seu Filho conhecem todos os seus desafios pessoais, suas tristezas, dores, tribulações e enfermidades de todos os tipos. Tenham fé, tenham coragem e acreditem nas promessas de Deus. O propósito e a missão de Jesus Cristo incluíam tomar sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, tomar sobre si as suas enfermidades e socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Para receber plenamente os dons que nosso Salvador tem a oferecer tão livremente, todos nós precisamos aprender que o sofrimento em si não nos ensina ou concede algo de valor eterno, a menos que nós deliberadamente nos envolvamos no processo de aprender com nossas aflições por meio do exercício da fé. O Elder Neil A. Maxwell compartilhou o que ele aprendeu sobre sofrer com um propósito nessas palavras. Certas formas de sofrimento, quando bem suportadas, podem nos tornar pessoas melhores. Parte de suportar bem consiste em ser manso o suficiente, em meio aos sofrimentos, para aprender com nossas experiências importantes. Em vez de simplesmente suportar essas coisas, devemos suportá-las de modo que elas nos santifiquem. Tenho observado na vida e no exemplo de outras pessoas que exercer uma fé forte e duradoura em Jesus Cristo e em suas promessas proporciona uma esperança segura de que dias melhores virão. Essa esperança segura nos fortalece, trazendo a força e o poder que precisamos para perseverar. Quando conseguimos entender o relacionamento entre o nosso sofrimento e a certeza do propósito da mortalidade, e mais especificamente, a recompensa que nos aguarda no céu, nossa fé em Cristo aumenta e recebemos consolo para nossa alma. Então, podemos ver luz no fim do túnel. O Elder Jeffrey R. Holland ensinou: existe efetivamente uma luz no fim do túnel. É a luz do mundo, a resplandecente estrela da manhã, uma luz sem fim que nunca poderá ser obscurecida. Ele é o próprio Filho de Deus. Podemos nos fortalecer no conhecimento de que todas as experiências difíceis dessa vida são temporárias. Até mesmo as noites mais escuras se transformam em amanhecer. Quando tudo tiver acabado e quando tivermos suportado todas as coisas com fé em Jesus Cristo, temos a promessa de que Deus enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. Testifico que Deus vive e seu Filho Jesus Cristo vive e que eles cumprem suas promessas. Testifico que o Salvador convida todos nós a vir e partilhar de sua expiação. Ao exercermos nossa fé nele, ele vai nos elevar. Ele vai nos elevar e nos carregar em meio aos desafios e, por fim, salvar-nos no reino celestial. Convido-os a vir a Cristo, suportar bem com fé e ser aperfeiçoados nele e ter alegria perfeita nele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters, I have recently been pondering this question.
Irmãos e irmãs, recentemente estive ponderando nesta questão. Se tudo o que seus filhos soubessem do Evangelho viesse de você como sua única fonte, quanto eles saberiam? Essa pergunta se aplica a todos os que amam, orientam e influenciam crianças. Há algum dom maior que podemos transmitir a nossos filhos, se não uma memória viva no coração deles, de que sabemos que nosso Redentor vive? Eles sabem que nós sabemos, e o mais importante, eles sabem por si mesmos que Ele vive? Quando garoto, eu era o filho que mais dava trabalho para minha mãe. Eu tinha uma energia inesgotável. Minha mãe me diz que seu maior medo era que eu não sobrevivesse para viver a vida adulta. Eu era ativo demais. Lembro-me de que, quando menino, estar sentado em uma reunião sacramental com nossa família, minha mãe tinha acabado de receber um novo conjunto de escrituras. Esse novo conjunto combinava as obras padrão em uma única edição, e no meio havia folhas para fazer anotações. Durante a reunião, perguntei se podia segurar as escrituras dela. Com esperança de me manter reverente, ela as entregou para mim. Enquanto eu olhava as escrituras, notei que ela havia escrito uma meta pessoal na parte de anotações. Para dar contexto à meta dela, devo dizer que sou o segundo de 6 filhos. E meu nome é Brett. Minha mãe escreveu em vermelho apenas uma meta: paciência com Brett. Para ajudá-los a entender o desafio que meus pais enfrentaram para cuidar de nossa família, deixe-me contar sobre nossa leitura familiar das Escrituras. Toda manhã, minha mãe lia o Livro de Mórmon para nossa família durante o desjejum. Nesse momento, meu irmão mais velho, Dave, e eu ficávamos irreverentes sentados. Para ser bem honesto, nós não escutávamos. Ficávamos lendo a caixa de cereais. Até que, em uma manhã, decidi ser direto com minha mãe. Eu exclamei: "Mãe, por que você está fazendo isso conosco? Por que você lê o Livro de Mórmon todas as manhãs?" Então, disse algo que tenho vergonha de admitir. Na verdade, não consigo acreditar que realmente disse isso. Eu disse: "Mãe, eu não estou ouvindo." Sua resposta amorosa foi um momento decisivo em minha vida. Ela disse: "Filho, fui a uma reunião onde o presidente Marion G. Romney ensinou sobre as bênçãos da leitura diária das Escrituras. Durante a reunião, recebi a promessa de que, se eu lesse o Livro de Mórmon todos os dias para os meus filhos, eu não os perderia." Então ela me olhou diretamente nos olhos e, com absoluta determinação, disse: "E eu não vou perder você." Suas palavras penetraram meu coração. Apesar das minhas imperfeições, eu era digno de ser salvo. Ela me ensinou a eterna verdade de que sou filho de um amoroso Pai Celestial. Aprendi que não importam as circunstâncias, eu valia a pena. Esse foi um momento perfeito para um garoto imperfeito. Sou eternamente grato pela minha mãe angelical e por todos os anjos que amam as crianças perfeitamente, apesar de suas imperfeições. Eu acredito firmemente que todas as irmãs, vou chamá-las de anjos, são mães em Sião. Sejam elas casadas e tenham filhos ou não, durante essa experiência terrena. Há alguns anos, a primeira presidência proclamou: A maternidade está próxima da divindade. É o serviço mais elevado e sagrado a ser assumido pela humanidade. Ele coloca a mulher que honra seu santo chamado e serviço perto dos anjos. Sou grato pelos anjos em toda a igreja, que corajosa e amorosamente proclamam verdades eternas aos filhos do Pai Celestial. Sou grato pela dádiva do Livro de Mórmon. Sei que ele é verdadeiro. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Desconheço alguém que esteja lendo o Livro de Mórmon diligentemente, a cada dia, com puro intento e fé em Jesus Cristo, que tenha perdido seu testemunho e tenha se afastado. A promessa profética de Moroni carrega em si a chave para saber a verdade de todas as coisas, incluindo a habilidade para discernir e evitar as falsidades do adversário. Também sou grato pelo amoroso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo. O Salvador proporcionou o exemplo perfeito de como viver em um mundo imperfeito e injusto. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Seu amor por nós é imensurável. Ele é o nosso amigo mais fiel. Ele suou grandes gotas de sangue por vocês e por mim. Ele perdoou o que parecia imperdoável. Ele amou o repulsivo. Ele fez o que nenhum mortal poderia fazer. Providenciou uma expiação para vencer as transgressões, as dores e as enfermidades de toda a humanidade. Por causa da expiação de Jesus Cristo, podemos viver com a promessa de que, não importa quais sejam nossas dificuldades, sempre podemos ter esperança nele, que é poderoso para salvar. Graças à expiação, podemos ter alegria, paz, felicidade e vida eterna. O presidente Boyd K. Packer disse: exceto para os poucos que decidem seguir o caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião, transgressão, apostasia, nem crime que não se inclua na promessa de total perdão. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Um dos eventos mais incríveis na história da humanidade é a visita e o ministério do Salvador aos antigos habitantes da América. Visualize em sua mente como seria estar lá. Ao ponderar sobre seu bondoso e amoroso carinho por aquele grupo de santos reunidos no templo, pensei em meus filhos que amo mais do que minha própria vida. Tentei imaginar como seria ver nossos pequeninos testemunharem pessoalmente o Salvador, convidando cada criança para vir até ele. Testemunhar os braços abertos do Salvador. Assistir enquanto cada criança, uma por uma, gentilmente sente as marcas em suas mãos e em seus pés. E depois ver cada uma delas prestar testemunho de que ele vive. Ver nossos filhos virarem e dizerem: mãe, pai, é ele. Eu não sei de qualquer outra coisa no mundo que poderia trazer mais felicidade e alegria do que saber que nossos filhos conhecem o Salvador, saber que eles sabem em que fonte procurar a remissão de seus pecados. É por isso que, como membros da igreja, pregamos a Cristo e testificamos de Cristo. É por isso que oramos com nossos filhos todos os dias. É por isso que lemos as Escrituras com eles todos os dias. É por isso que os ensinamos a servir os outros, para que possam receber as bênçãos de se encontrarem ao se esquecerem de si mesmos ao servir ao próximo. Ao nos devotarmos a estes simples padrões de discipulado, capacitamos nossos filhos com o amor do Salvador e com a direção e proteção divina ao enfrentarem os ferozes ataques do adversário. O Evangelho está realmente relacionado ao indivíduo. Trata-se de uma ovelha perdida, de uma mulher samaritana no poço, de um filho pródigo. Trata-se de um pequeno garoto que diz que não está escutando. Tem a ver com cada um de nós, apesar de sermos imperfeitos, nos tornarmos um com o Salvador, assim como Ele é um com seu Pai. Testifico que temos um amoroso Pai Celestial que nos conhece pelo nome. Testifico que Jesus Cristo é o Filho vivo do Deus vivo. Ele é o Filho unigênito e nosso advogado junto ao Pai. Testifico ainda que a salvação vem em nome dele e por meio dele. E de nenhuma outra maneira. É a minha oração que devotemos nosso coração e nossas mãos para ajudar todos os filhos do Pai Celestial a conhecê-lo e sentir o seu amor. Ao fazermos isso, ele nos promete alegria e felicidade eternas neste mundo e no mundo vindouro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, quando eu tinha 12 anos, minha família morava em Gothenburg, uma cidade costeira no sul da Suécia. Uma referência é a cidade do nosso querido Perundi Paul, que faleceu esse verão passado. Nós sentimos falta dele e somos gratos pela nobreza dele e pelo seu grande serviço. E pelo exemplo de sua família adorável. E oramos para que o Senhor os abençoe. 50 anos atrás, nós frequentávamos a igreja em uma grande casa reformada. Certo domingo, meu amigo Stefan, o outro diácono do ramo, cumprimentou-me na igreja com entusiasmo. Fomos para uma área adjacente ao salão sacramental e ele tirou do bolso uma bombinha grande e alguns fósforos. Em um ato de coragem juvenil, eu peguei a bombinha e acendi seu longo detonador cinza. Eu pretendia apagá-lo antes que estourasse. Porém, quando queimei meus dedos tentando apagar a bombinha, eu joguei no chão. Stefan e eu observamos horrorizados enquanto o detonador continuava a queimar. A bombinha explodiu e uma fumaça com cheiro de enxofre tomou conta daquele salão e do salão sacramental. Limpamos rapidamente os restos da bombinha que se espalharam e abrimos as janelas na tentativa de fazer o cheiro sair, ingenuamente esperando que ninguém percebesse. Felizmente, ninguém ficou ferido e não houve nenhum dano. Quando os membros chegaram para a reunião, perceberam o cheiro dominante. Era difícil não percebê-lo. O cheiro desviava a atenção da natureza sagrada da reunião. Como havia apenas dois diáconos, e no que eu posso apenas escrever como desassociação de pensamento, eu distribuí o sacramento, mas não me senti digno de tomá-lo. Quando o sacramento foi oferecido a mim, recusei tanto o pão quanto a água. Eu me sentia muito mal. Estava envergonhado e sabia que o que eu havia feito desagradara a Deus. Depois das reuniões, o presidente do ramo, Frank Lindenberg, um distinto senhor de cabelos grisalhos, pediu que eu fosse a seu escritório. Depois que me sentei, ele olhou-me com bondade e disse que notou que eu não havia tomado o sacramento. E ele perguntou o motivo. Suspeito que ele já sabia. Eu estava certo de que todos sabiam o que eu havia feito. Depois que eu contei a ele, ele me perguntou como eu me sentia. Em meio a lágrimas e com hesitação, eu disse-lhe que eu sentia muito, que sabia que havia decepcionado a Deus. O presidente Lindenberg abriu uma cópia muito gasta de Doutrina e Convênios e pediu-me que lesse alguns versículos sublinhados. Li o seguinte em voz alta. Eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Jamais me esquecerei do sorriso compassivo do presidente Lindenberg quando ergui a cabeça depois da leitura. Demonstrando certa emoção, ele disse que sentiu que eu já poderia tomar o sacramento novamente. Senti uma alegria indescritível quando saí de seu escritório. Tal felicidade é um dos resultados que advém do arrependimento. A palavra arrependimento indica a expressão perceber depois e implica uma mudança. Em sueco, a palavra é omvänd, que significa simplesmente voltar atrás. O escritor cristão C.S. Lewis escreveu sobre a necessidade de mudança e o método para se obtê-la. Ele observou que o arrependimento envolve ser colocado de volta no caminho correto. Uma soma errada pode ser corrigida, ele disse, mas só se voltarmos até encontrar o erro e trabalharmos novamente daquele ponto em diante, nunca simplesmente seguindo em frente. Mudar o nosso comportamento e voltar para o caminho correto são parte do arrependimento, mas isso não é tudo. O arrependimento real também inclui voltar nosso coração e nossa vontade para Deus e renunciar ao pecado. Conforme explicou Ezequiel, arrepender-se é se converter do pecado e praticar juízo e justiça, restituir o penhor e andar nos estatutos da vida e não cometer iniquidade. Essa é, no entanto, uma descrição incompleta. Ela não identifica adequadamente o poder que torna possível o arrependimento, que é o sacrifício expiatório do Salvador. O arrependimento verdadeiro deve envolver fé no Senhor Jesus Cristo, fé de que Ele pode nos mudar, fé de que Ele pode nos perdoar e fé de que Ele pode nos ajudar a evitar mais erros. Esse tipo de fé faz com que a sua expiação tenha efeito em nossa vida. Quando percebemos depois e voltamos atrás com a ajuda do Salvador, podemos ter esperança em suas promessas e sentir a alegria do perdão. Sem o Redentor, a esperança e a alegria que herdamos evaporam e o arrependimento se torna uma mera mudança medíocre de comportamento. Porém, ao exercermos fé nele, tornamos-nos convertidos à sua capacidade e a seu desejo de perdoar o pecado. O presidente Boyd K. Packer afirmou a firme promessa do arrependimento em abril de 2015, em sua última conferência geral. Ele descreveu o poder que a expiação do Salvador tem de curar do que considero ser o despejar da sabedoria obtida em meio século de serviço apostólico. O presidente Packer disse: a expiação não deixa rastro algum, nem vestígio. Aquilo que ela corrige é corrigido. Ela simplesmente cura. Aquilo que foi curado permanece curado. Ele prosseguiu: a expiação que pode resgatar cada um de nós não deixa cicatriz. Isso significa que não importa o que fizemos, onde estivemos, ou como algo aconteceu, se nos arrependemos sinceramente, o Salvador nos prometeu que o preço seria pago. E quando ele expiou, isso foi resolvido. A expiação pode purificar todas as manchas, não importa quão difícil seja, ou quanto tempo leve, ou quantas vezes for necessário. O alcance da expiação do Salvador é infinito em extensão e profundidade, para vocês e para mim. Mas ela jamais será imposta a nós. Conforme explicou o profeta Leí, depois de sermos ensinados suficientemente para distinguirmos o bem do mal, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte. Em outras palavras, o arrependimento é uma escolha. Podemos fazer, e às vezes fazemos, escolhas diferentes. Tais escolhas podem não parecer intrinsecamente erradas, mas elas impedem que nos tornemos mais reais penitentes e assim impedem nossa busca pelo arrependimento verdadeiro. Por exemplo, podemos optar por culpar os outros. Em meus 12 anos de idade, em Gothenburg, eu poderia ter culpado Stefan. Foi ele quem levou aquela bombinha enorme e os fósforos para a igreja. Mas culpar os outros, mesmo que justificável, permite que desculpemos nosso comportamento. Agindo assim, transferimos a responsabilidade por nossas ações para outras pessoas. Quando transferimos a responsabilidade, diminuímos tanto a necessidade quanto a nossa capacidade de agir. Nos transformamos em vítimas indefesas, em vez de agentes capazes de agir de modo independente. Outra escolha que impede o arrependimento é minimizar nossos erros. Naquele incidente com a bombinha em Gotemburgo, ninguém se feriu. Não houve nenhum dano permanente e a reunião foi realizada. Teria sido fácil dizer que não havia motivo para me arrepender. No entanto, minimizar nossos erros, mesmo que não tenha havido nenhuma consequência aparente, retira a motivação para a mudança. Esse pensamento impede que vejamos que nossos erros e pecados têm consequências eternas. Outra maneira é pensar que nossos pecados não importam, porque Deus nos ama apesar do que fizemos. É sedutor crer no que o insidioso Neor ensinou ao povo de Zalenla, que toda a humanidade seria salva no último dia, e que não precisariam temer nem tremer, e no fim, todos os homens teriam vida eterna. Mas essa ideia sedutora é falsa. Deus de fato nos ama. No entanto, Ele realmente se importa com o que fazemos. Ele deu diretrizes claras a respeito de como devemos nos comportar. Nós as chamamos de mandamentos.
Sua aprovação e nossa vida eterna dependem de nosso comportamento, inclusive de nossa disposição de humildemente buscarmos o verdadeiro arrependimento. Além disso, renunciamos ao arrependimento verdadeiro quando escolhemos separar Deus de seus mandamentos. Afinal, se o sacramento não fosse sagrado, não importaria se o cheiro da bombinha perturbasse aquela reunião sacramental em Gotemburgo. Devemos cuidar para não desculpar o comportamento pecaminoso, menosprezando ou rejeitando o fato de que Deus é o autor dos mandamentos. O arrependimento verdadeiro requer que reconheçamos a divindade do Salvador e a veracidade de sua obra nos últimos dias. Em vez de darmos desculpas, escolhamos nos arrepender. Por meio do arrependimento, podemos cair em nós, como o filho pródigo da parábola, e refletir na importância eterna de nossas ações. Ao compreendermos como os pecados afetam nossa felicidade eterna, não apenas nos tornamos verdadeiros penitentes, mas também nos esforçamos para sermos melhores. Quando enfrentamos tentação, temos a tendência a nos perguntar, como nas palavras de Shakespeare: O que ganharei se obtiver aquilo que busco? Um sonho? Um sopro? Um borbulhar de alegria fugaz? Quem compra o gargalhar de um minuto para prantear por uma semana? Ou vende a eternidade para obter um brinquedo? Se tivermos perdido a eternidade de vista em troca de um brinquedo, podemos escolher nos arrepender. Graças à expiação de Jesus Cristo, temos outra chance. Metaforicamente, podemos trocar o brinquedo que compramos de modo tão tolo e receber novamente a esperança da eternidade. Conforme o Salvador explicou, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Jesus Cristo pode perdoar, porque pagou o preço de nossos pecados. Nosso Redentor decide perdoar devido à sua compaixão e seu amor incomparáveis. Nosso Salvador deseja perdoar, porque esse é um de seus atributos divinos. E, como bom pastor que é, Ele se enche de alegria quando escolhemos nos arrepender. Mesmo que sintamos uma tristeza segundo Deus por nossas ações, quando decidimos nos arrepender, imediatamente convidamos o Salvador para a nossa vida. Segundo as palavras de Amaleque, não endureçais vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependeres e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Podemos sentir tristeza segundo Deus por nossas ações e, ao mesmo tempo, sentir a alegria de termos a ajuda do Salvador. O fato de que podemos nos arrepender são as boas novas do Evangelho. A culpa pode ser apagada. Podemos ser cheios de alegria, receber a remissão de nossos pecados e ter paz de consciência. Podemos nos livrar do sentimento de desespero e do jugo do pecado. Podemos ser cheios da maravilhosa luz de Deus e não sofrer mais. O arrependimento, além de possível, também traz alegria por causa de nosso Salvador. Ainda me lembro dos sentimentos que me dominaram no escritório do presidente de ramo depois do episódio com a bombinha. Eu sabia que eu tinha sido perdoado. O sentimento de culpa que sentia desapareceu, meu humor sombrio se iluminou e meu coração sentiu-se leve. Irmãos e irmãs, ao concluirmos esta conferência, eu os convido a sentir mais alegria na vida. Alegria no conhecimento de que a expiação de Jesus Cristo é real. Alegria na capacidade, na disposição e no desejo que o Salvador tem de perdoar. E alegria em decidir arrepender-se. Que sigamos a instrução que o Salvador nos deu de tirar águas com alegria das fontes de salvação. Que escolhamos nos arrepender, abandonar nossos pecados
e voltar atrás e direcionar nosso coração e nossa vontade para seguirmos o Salvador. Testifico que Ele de fato vive. Sou testemunha e recebedor constante de sua misericórdia, compaixão e amor incomparáveis. Oro para que vocês recebam as bênçãos redentoras de sua expiação, agora e mais uma vez e novamente, durante toda a sua vida, como tem sido em minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar as reuniões. Agradecemos aos oradores e aos que prestaram seu testemunho, e aos que ofereceram a música inspiradora. Reconhecemos a todos os que prepararam as capelas e auxiliaram com tudo o que é necessário para a transmissão desta conferência para o mundo todo. O coro e a congregação encerrarão a reunião cantando Trabalhemos Hoje, hino número 141. A oração de encerramento será então proferida pelo Elder Erich W. Kopischer, dos 70, e a conferência entrará em recesso.
Oh, dear Heavenly Father.
Nosso querido Pai Celestial. Ao término desta maravilhosa conferência, nós expressamos de coração o quanto nós o amamos e o seu Filho. Agradecemos pelo maravilhoso plano de salvação e pela expiação de nosso Salvador. Nós queremos ter o dom e a bênção. Agradecemos pelas mensagens que ouvimos, por termos sido instruídos. Agradecemos pela música que nos inspirou. Agradecemos pelos sussurros que tivemos esta hora. Pedimos que o Senhor nos abençoe na volta para nossa casa, ao estudar o que ouvimos. Dê-nos o dom do Espírito para que possa aumentar nosso entendimento e que possa nos confortar, possa fazer com que sejamos melhores filhos e possamos fortalecer o Seu reino. Pai, ao partirmos, pedimos a Sua proteção divina até nos encontrarmos novamente. Nós o amamos, Pai. Nós queremos guardar seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a transmissão da Conferência Geral Semestral número 186 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.